Boa noite a todos na nossa noite de Natal, a véspera de Natal, que é festejada como noite de Natal. Estamos na nossa edição especial de Natal para aqueles do Salto Quântico que estejam conosco, acompanhando as atividades noturnas. Quero antecipar que provavelmente as nossas palestras de domingo não serão mais transmitidas pela internet, as presenciais, já que assim estimulamos, nós temos muito poucas fontes de renda na nossa instituição, estimulamos que as pessoas de grupos externos comprem a palestra para exibir no dia seguinte, ou aquelas que estiverem na Caju vão até a palestra e, se não quiserem doar nada, deixem claro que não doaram nada. Mas provavelmente faremos isso. Temos trabalhos diários servidos gratuitamente, mas nós não podemos inviabilizar o movimento e as realizações da instituição por má vontade, preconceito e vampirismo de pessoas que poderiam estar colaborando mais. Então, falta consciência, não é? Porque nós não estamos ameaçando ninguém com o fogo do inferno por não estarem dando um décimo de seus salários, mas nós deveríamos cooperar também com um pouco mais de consciência. Então, estamos tomando providências conforme isso é possível. Então, nós não teremos mais palestras transmitidas ao vivo nos domingos. Elas serão com uma senha dadas dias depois da sua realização para aqueles que pagarem o valor que estipularemos para tanto. Nós vamos então agora começar com a oração inicial de Delano Mutê. Delano vai fazer a leitura também de uma mensagem. Isso não está no anão, né, Wagner? Muito bem. Delano, faça uma prece, por favor.
Boa noite a todos. Senhor Jesus, queremos agradecer pela bênção de estarmos reencarnados, já dispostos a trabalhar na Tua Seara, nos dedicando a nos melhorar dia a dia, a nos transformar no Teu quinto Evangelho, e aplicando os Teus ensinamentos no nosso dia a dia, no contato com os nossos irmãos, e trabalhando para que novas consciências sejam despertadas e possam se voltar também para o bem comum. Abençoa nosso culto neste dia especial, na iminência do teu natalício simbólico, que essa data seja marcante para todos nós, que nos compenetremos de nossas responsabilidades, de nossos compromissos, porque já tanto recebemos e nos cabe passar isso adiante, de estender o bem que esteja ao nosso alcance, já que vivemos a bênção de estar aqui matriculados nesta escola da felicidade e tantos benefícios recebemos constantemente. Então que nos voltemos um pouco para os mais necessitados que nós, tantas almas carecentes pelo mundo, tantos desesperados, desorientados, que assumamos o nosso compromisso neste dia em particular para oferecermos tudo quanto esteja ao nosso alcance para amenizar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos em humanidade e, por consequência, aumentando o nosso grau de felicidade, de realização, porque essa é a missão de toda criatura, né? Se fazer instrumento da Tua vontade, da Tua providência no mundo. Pedimos Tua inspiração especial para o nosso professor aqui presente, sempre dedicando toda a sua vida, tudo, o tempo inteiro voltado para o bem comum, para o crescimento das pessoas, para o despertar das consciências. Nós que nos sentimos tão embotados ainda, inconscientes de tantas realidades que vivemos e atravancamos desta forma o progresso, o nosso próprio progresso e o progresso dos nossos semelhantes. Agradecemos por tudo e nos colocamos em teu regaço paternal divino, hoje e sempre, que assim seja.
Eu sei que não é propriamente, não se agradece a orações, mas vamos agradecer a boa coragem de Delano de se dispor aqui a fazer a oração ao vivo. para todos os colaboradores. Aqueles, por exemplo, Marconi, eu vi que está aqui conosco. Sugiro a Marconi e aos demais dirigentes de grupos que estejam com o público condicionado a se encontrar no domingo à noite, ou você que costuma assistir a palestra domingo à noite, que exibam a Hora da Espiritualidade, submetendo a comentários ou quaisquer outros textos de Eugênia, até que vocês, com a avaliação judiciosa de cada grupo e cada, vamos dizer, núcleo diretivo, sob inspiração dos guias espirituais de cada núcleo, porque cada núcleo do salto quântico tem os seus guias espirituais, todos eles sob a orientação, supervisão de Eugênia, mas cada qual tem os seus grupos. Então, aqueles que desejarem, podem fazer, terão alguns dias para planejar, sendo criativos, porque procuramos manter esse espírito de velocidade, agilidade, eficiência que a modernidade nos exige, não é? Não a particularidade ou a especialidade do nosso grupo, da nossa organização. Nós procuramos ser rápidos porque todos precisamos ser ágeis para nos adaptar aos reclamos da modernidade. Então, a nossa leitura do Evangelho, como não poderia deixar de ser, que nós nos esquecemos com esse Santa Claus de apelo consumista, uma jogada de marketing muito eficiente da Coca-Cola do início dos anos 1940, que colou, não é? Do bispo da Europa Nórdica que sacrificou sua vida levando víveres a uma comunidade isolada no inverno, e ele desencarnou nesse processo. Interessante essa visão, né, Delano? Você já conhecia esse episódio, né? Não sei se numa palestra eu já falei sobre isso, ou se você mesmo já leu em outro lugar. Um episódio curioso, não é?
Não, já ouvi nas suas palestras, mas já tinha ficado perdido na memória. Foi bom.
Sim, é bom relembrar, né? A Aurora Boreal aparecendo na ilustração em vídeo. Queremos também, nesse particular, pedir desculpas, não por falha da nossa equipe, no caso aqui, Wagner, com a sua seu equipamento eletrônico, mas por conta da sobrecarga da telefonia celular no Brasil, nesse horário, por conta de nós utilizarmos a telefonia celular para fazer a transmissão exclusivamente em áudio. Por isso estamos com a transmissão exclusivamente em vídeo. Como não poderia deixar de ser, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 2, o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e ela deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós vamos parar a nossa leitura por aqui para estender comentários à medida que nós vamos lançando as ilustrações em vídeo. E como dissemos que seria uma edição especial de Natal, nós trouxemos trechos de Marcelino Poivinho. Delano vai estar trabalhando com o Wagner na operação de vídeo. Delano, você, por gentileza, pode soltar a nossa do clássico de 1955 do cinema espanhol, mas que tomou o mundo e encantou multidões. A história de um garoto que começa a transgredir com os padres. Pode soltar, Dê, pode soltar que eu vou comentando. Ele conversa com a criança invisível. Pode soltar, Delano. Já está no vídeo, não dá, Wagner? Vocês vão ver um áudio em português um pouco sofrível. Ele vai subindo as escadas com uma criança interior. Nossa, deve adentrar o alto nível da nossa supraconsciência. Temos que subir a escada da supraconsciência na direção do self. E é o self quem vai representar Jesus. Jesus representa o nosso centro de consciência. E ele está cadaverizado, ele está crucificado, ele está morto e paralisado. Ele vai ver como geralmente está nosso Senhor Jesus dentro de nós. Temos que fazer Jesus nascer dessa situação, sair dessa situação vexatória, angustiante e triste. Eu vou dar um pouco de silêncio para vocês acompanharem o clima da ilustração.
Me avise, hein? Me avise se vier alguém.
ele fala com um amigo invisível que nós especulamos ser um amigo espiritual, já que ele é sozinho, vive com 12 frades. Ele é muito amado de todos os padres. Vejam o que ele diz. Ele transforma o medo em amor. Preocupado em perceber melhor os avisos de sua consciência, ele lança luz ao espectro, realmente está como o espectro do self, paralisado em madeira, quem sabe, carcomida pelo cupim dos nossos maus pensamentos, mas se apieda e transforma o terror em amor, o amor piedade. É o amor que faz com que ele veja compadecido Jesus e não olhar para Jesus esperando algo dele, mas pensar o que ele pode oferecer a Jesus. Observa os cravos que o ferem e se apieda do sofrimento e dos apelos da sua consciência. E ele diz que tem cara de fome. Ele quer atender aos reclamos do self, coloca o ego a serviço do self. Então ele resolve descer e resolver a parada. Observem que a criança, ela obedece pouco às regras, é transgressora. A criança interior tem um aspecto truão. A soma psicológica é um aspecto positivo que não se leva muito a sério. Não é sendo certinho, certinha, um obediente às cartilhas, às convenções religiosas ou morais que encontraremos o nosso eu superior. Ele é transgressor, mas a intenção é boa. Ele pega uma das fatias, que são 13 fatias, os 12 frades e ele, para dar uma fatia de pão a Nosso Senhor, dentro de si mesmo, um pouco das suas necessidades menos atendidas, para que possa socorrer Jesus. E o que a fé faz? Ele nem duvida, ele se aproxima. Ele pede desculpas porque não levou por muita coisa, vocês observem, e ele em seguida, bem, ele nem tem dúvida que Jesus vai estender a mão, apesar de estar paralisado, apesar de ser uma estátua de madeira, ele faz a parte dele. E então o que a fé faz?
Enganei o Frei Donato. Agora eu preciso ir. Amanhã cedo eu trago mais. Ele estava com fome, Manuel.
Então nós vimos aí a ilustração de Marcelo Poivin. Enquanto isso, Delano vai avançar e colocar para a gente. Wagner, interrompa aí o fluxo. Nós estamos fazendo um contorno das deficiências. Delano já pode fazer a operação de vídeo. Pronto. Delano, pode fazer. Põe no ponto. Enquanto isso, eu vou comentar com vocês. Estamos aí ilustrando com esse ator mirim que viveu em... Essa cena aconteceu, esse filme foi rodado em 1955 e ele desencarnou recentemente. Em idade não muito avançada, ele estava na casa de 50 anos. E nós vamos observar, deixa eu recuar, eu vou ignorar o trabalho de D para não me distrair. Quero lembrar que todos nós temos que abrir o nosso coração à voz da nossa consciência. Um momentinho só. Retornando, nós devemos seguir a ouvir. Jesus disse, não há essa passagem, Delano? Não tem certeza que isso não está? Você ultrapassou. Muito bem. Então, nós vamos perceber que existe a nossa necessidade interior de descoberta, ouvir a criança interior que abre a nossa consciência para possibilidades ridentes, novas. É a criança interior que nos possibilita essa entrada no universo novo. Jesus disse que aqueles que não se assemelhassem a uma criança não entrariam no reino dos céus. A partir desse ponto ele começa a ser perseguido. Quanto mais conectado nosso Senhor Jesus ele é, mais ele será mal visto pelos frades, que o veem como alguém que está se envolvendo com atividades escusas, roubando pães, roubando até vinho, uma criança na perversão de usar, consumir álcool na infância. E nós vamos ver que acontece isso. É essa imagem que se tem para o mundo da loucura, da sintonia com o plano superior. Quanto mais uma pessoa estiver sintonizada com seu ideal, mais pervertida ou fora dos esquadros do convencionalismo, do moralismo da média, essa pessoa parecerá. Isso não estou dizendo eu. Todos os grandes mártires, todos os santos, todos os enviados, todos os gênios em suas épocas foram mal vistos, suas respectivas, pelos seus respectivos contemporâneos. Então fiquemos alerta para que não estejamos tão preocupados em ouvir o que os outros pensam. Há um momento do próprio filme que é dito isso. O que é que ele falando que os frades estão preocupados, achando que ele está roubando pão, que ele é ruim, que ele é mau? Imediatamente Jesus diz: e Manuel, o que acha? Manuel é esse amiguinho imaginário, entre aspas, que é o seu guia espiritual. Em outras palavras, o que é que o plano superior acha de você? O que sua consciência pede? Não o que as pessoas pensam. Que a opinião do mundo geralmente é a opinião do mal, das forças contrárias a Jesus e ao plano sublime. Com vocês, a segunda ilustração de Marcelino Pão e Vinho.
Hoje eu te trouxe pão e vinho. Eu não sei se vai gostar, mas sabe, os padres dizem que esquenta. Eu não consigo subir. Será que o senhor pode vir aqui para comer na mesa?
Psicologia profunda se fala que esse self é Deus dentro de nós, o guia espiritual, a representação de Deus para nós. A serenidade dos gestos de Jesus, como é muito escrito na Bíblia, que a forma de partir o pão de Jesus era única, representa muito para nós. É a ativação máxima do neocórtex cerebral dos seres muito avançados. Ouçamos a fala no filme.
Você é um bom menino e eu lhe agradeço.
Os frades acham que eu sou... ruim.
Emanuel, o que diz?
Então você sabe?
Está contente?
Sim. Muito. Falamos de você.
A partir de hoje, seu nome será Marcelino Pão e Vinho.
Marcelino Pão e Vinho. Eu gostei.
John Kennedy disse: não pergunte ao seu país o que você pode fazer, o que ele pode fazer por você, mas o contrário, o que você pode fazer para o seu país. Mesmo diríamos, ele pergunta: dói? E Jesus responde:
muito.
Muito. E ele fica feliz porque colaborou, fez a parte dele. É assim que nós devemos agir, nos colocando à disposição de nosso Senhor Jesus, da espiritualidade sublime, para que então nós estejamos realizando o que nós podemos. Nós ainda temos dois trechos no Edelano. Peça autorização a Wagner para fazer, ele pode? Pronto. Edelano vai colocar no próximo ponto que eu escolhi para vocês. Escolhemos quatro lindos pontos do Marcelo Poivinho e vamos utilizar uma versão de 1970 do clássico do Scrooge. Nós teremos que fazer primeiro a reflexão da parte mais tenebrosa, reconhecer as sombras. Não por acaso, no credo católico, isso muito apropriado, ele desceu à mansão dos mortos para ressuscitar o terceiro dia. Primeiro temos que reconhecer a nossa escuridão, temos que reconhecer os pontos destrutivos de nós próprios, para que somente então nós tenhamos condições de enxergar a luz interior. Fazer Jesus nascer na nossa intimidade, em vez de nos distrairmos com árvores coloridas e presentes materiais, nos afasta do objetivo, princípio de estarmos... Existe um black, depois disso, é melhor se parar no black. A partir daí, pronto. Já nós vamos soltar, vamos colocar os nossos medos, os nossos terrores ocultos. Agora estou com dois operadores de vídeo aqui, né, Wagner? Dela não pode soltar, por gentileza, e Wagner vai imediatamente lançar para a gente o momento em que o medo aparece. Como nós, onde vamos buscar, como disse nosso Senhor Jesus, vinde vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, os que estáis fatigados, eu vos descansarei, em outras palavras.
Não tenha medo, Manuel. Medo.
E você, Marcelino?
Eu?
Tem medo?
Tenho.
Aproxime-se de mim. Agora virá o trovão.
Agora eu não me importo mais.
Quando nós estamos abertos a sentir a presença dos guias espirituais, dos seres superiores que nos acompanham no plano sublime, estamos com condições. Eu vou ser apenas esperar Delano pôr. É o último ponto, não é, Delano? Que nós vamos ver de Marcelino Poivinho, é isso mesmo? Então nós vamos ver o último trecho. Já está no ponto? Exatamente o ponto. Então vamos assistir o último trecho de Marcelino Poivinho para tocar os nossos corações nessa noite de Natal.
Pensando.
Onde será que está a sua mãe agora?
Está com a sua.
E como são? O que fazem as mães?
As mães distribuem suas dádivas, Marcelino.
Como assim?
Elas distribuem tudo. Se dão a si mesmas. Dão para os filhos as suas vidas e a luz de seus olhos. Até ficarem velhas e enrugadas.
E feias?
Não existem mães feias, Marcelino. Mães nunca são feias.
Eu preciso ir, estou chamando. Gosta da sua mãe?
Com todo o meu coração.
Gosto mais da minha.
Você não pode se deixar enganar assim por um menino tão pequeno. Você deve esperar que ele pegue os alimentos e procurar saber o que é que ele faz.
E lhe digo algo?
Não, isso não. Venha me contar o que acontece e eu providenciarei.
O período de máxima desconfiança dos frades coincide com o período de máxima sintonia com Nosso Senhor Jesus. Tanto perseguiram a alma santa que não estava preocupada em convencer ninguém de que estava no caminho certo, que por isso mesmo perderam a oportunidade, perderam o merecimento de estar com ela. E é por isso que é tão comum que seres muito evoluídos passem pouco tempo na Terra, com raras exceções.
Bem, Marcelino, você tem sido um bom menino. Chegue mais perto de mim. Eu queria lhe dar como prêmio o que você mais desejar. Diga, você quer ser frade como o Frei Bernardo, como o Frei Donato e o Frei Superior? Ou prefere que o Manuel fique com você?
Só quero ver a minha mãe. E a sua também, depois.
E você quer vê-las agora?
É, agora.
Então você terá que dormir.
Mas eu não tenho sono.
Venha. Eu lhe darei sono.
A mãe... A mãe do garoto. A mãe do garoto é desencarnada. E assim, Jesus apresentou duas opções de solução.
Você vai ver sua mãe.
Ele ficar com os frades como frade para que não seja discriminado. Ou estar com o guia espiritual ao lado dele. Ele preferiu voltar. Às vezes percebemos tarde demais que desperdiçamos as melhores oportunidades de nossas vidas. Era despertar e ver a bondade, o perdão e o serviço fraterno hoje. Amanhã será outro dia e não sabemos se teremos as mesmas oportunidades que hoje nos bafejam o destino.
Irmãos, subam! Subam todos, Marcelino! O menino! Senhor, meu Deus,
esse casal era de pessoas que havia perseguido. Nós vamos encerrar, Dani não pode cortar a ilustração, e nós vamos agora proceder, ele próprio, Dani não fará agora a leitura da rapidíssima mensagem de Eugênia, breve e profunda, em que ela nos faz referência ao fenômeno do Natal interno. Simbólico, assim como metafórica, foi essa imagem de Jesus como uma escultura de madeira que toma vida. Temos que fazer o Natal acontecer portas adentro de nossas almas. D.
O derradeiro Natal. Benjamin Teixeira, pelo Espírito Eugênia. Faze, amigo, amiga, do Cristo interior, self, anjo em semente, tua meta de realização íntima, ainda que em parcela infinitesimal de possibilidades de execução. Distende assim todos os dias o teu melhor.
Delano não avisou, quero lembrar vocês que essa mensagem está no nosso próprio site, bastante que vocês rolem. Ainda teremos a ilustração do filme Scrooge, o Adorável Avarento, de 1970, em cores, e muito mais animada para não enterrarmos o nosso humor no Natal, com essa imagem triste da oportunidade perdida. Mas por isso vamos ter uma ilustração em vídeo bem alegre ao final. Mas quem quiser acompanhar, Delano, o título é Natal Derradeiro.
O Derradeiro Natal.
O Derradeiro Natal está na interface do site. Basta que vocês rolem o cursor na interface, no PC de vocês, na interface do nosso site. Pode prosseguir, Delano.
distende assim todos os dias o teu melhor em forma de bondade, solidariedade, serviço fraterno, desinteressado e contínuo, e prova com isso das delícias intraduzíveis e intransferíveis do paraíso, que podem basicamente ser resumidas e enfeixadas em prazer de servir ao próximo abundante e incondicionalmente, seja consolando ou esclarecendo, estimulando ou curando, soerguendo ou nutrindo, vestindo ou resgatando, instruindo ou tratando terapeuticamente, na escola multifacetada da vida humana que se faz para todos nós, espíritos em evolução, estágio longo e inexorável, a fim de que galguemos a angelitude, a introdução definitiva e plena no reino dos céus, da genialidade santa, dos que se fizeram canais impolutos e fidedignos do Criador, no amparo e condução de todas as criaturas, indistinta e universalmente. Quando atingires a plenipotência desta recomendação, será então o teu último Natal, o nascimento derradeiro, porque verdadeiro, do Cristo cósmico, portas adentro de tua alma, com reflexos diretos e perenes em tua conduta e estado de espírito, para sempre. Mensagem recebida em 20 de dezembro de 2009.
Nós vamos, então, só introduzindo o filme. É a história conta da literatura clássica britânica, anglográfica, de um velho que... velho no sentido pleno. Não ancião só no corpo. Ele é um senex pela alma. Ele é uma pessoa viciada, survina, amarga, pessimista. Não só vê tudo sombrio dentro como fora de si, porque projeta essa perspectiva fora de si. E ele passa por uma experiência de quase morte, sendo visitado por três espíritos representantes, porque estavam elucidando os natais do passado, os anos anteriores, os desperdícios imensos de oportunidades de ser feliz e aprender a crescer que ele havia feito, o do presente, como estava ele vivendo, e o que seria do seu futuro. Após isso, ele vendo como ele havia perdido e nada havia ganho com a sua visão avarenta, a sua ótica avarenta da vida, porque a avareza não é só de dinheiro, de boa vontade, de bondade, de desejo de interagir. Ele resolveu modificar sua vida, mesmo parecendo tarde demais para isso. Nunca é tarde demais para recomeçarmos e fazermos um renascimento. Por isso existe o Natal todos os anos, uma semana antes, conforme nosso calendário do Réveillon, para que façamos nossa reflexão e modifiquemos nossa ótica de vida. Com vocês, de 1970... O adorável avarento.
Um feliz Natal pra você, amigo, do Papai Noel em pessoa. Não se preocupe com o seu ganso, senhora Cratchit. Poderá usá-lo pra rechear este peru. Agora, onde é que estão os outros presentes? Esta boneca é pra você, minha querida.
As pessoas estão assustadas porque ele acordou na manhã de Natal completamente transformado e todo mundo odiava. Ele era um grande banqueiro, ele doa, na verdade, uma espécie de agiota. Tudo que ele devia às pessoas, ele vai doar. Esse é um funcionário. E essa é uma criança, o filho muito doentinho, caçula do seu funcionário, e que ele vai ajudar. Ele faz um mise-en-scènezinho, um jogo de cena, perdão. E parecendo que não é dar presente, mas dá um presente ao menino, vai cuidar da saúde dele. E faz uma festa na via pública com todas as pessoas. A alegria que lançamos para fora volta para nós como bumerangue. O bem que se faz volta para nós, assim como o mal que nós fazemos. O karma pode ser positivo. E lembremos que o bem cobre, como disse Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Nós podemos, pelo pouco bem que fizermos, cobrir o mal imenso que tenhamos feito em outras vidas honestas. Veja como as pessoas se assustam quando reconhecem que é o velho Scrooge. E, no entanto, ele vai duplicar o salário e mostrar-se disposto a um crescimento em termos humanos e não externos de fortuna. Ele está preocupado em fazer, como disse Jesus, que adianta juntar, fazer um acúmulo de dinheiro que nós podemos deixar aqui de posses materiais, quando nós podemos fazer uma conquista no reino dos céus por dentro de nós, no coração das pessoas.
Sim, mas o senhor concordou em me dar mais alguns dias, senhor Scrooge?
Pode ficar com elas, é o meu presente de Natal para você.
Ora, muito obrigado, Deus abençoe neste dia de Natal, senhor Scrooge.
Thank you very much. thank you very much. That's the nicest thing that anyone's ever done for me.
It sounds a bit bizarre, but things the way they are, I feel as if another life's begun for me.
And that goes for anyone else who owes me money. You can keep it as of this day. All my debts are ended.
Ele disse nesse momento que todas as pessoas que devessem alguma coisa a ele tinham tido suas dívidas canceladas. É porque não deu para ser feita a tradução ali, para Wagner não ter mais trabalho que já teve fazendo essa lupa para aumentar a lente, a legenda, para que sem dificuldade visual.
Thank you very much. Thank you very much.
That's the nicest thing that anyone's ever done for me.
It isn't every day. Good fortune comes my way.
I never thought the future would be fun for me.
Combinação de cantos, o canto clássico, às vezes amortecido e desvitalizado, porque nos desconectamos da nossa sombra, do verdadeiro entusiasmo do grego. Entusiasmo é estar cheio de Deus e ter Deus dentro de si. Então, na medida em que nós trazemos a verdadeira espiritualidade, que é fraternidade, que é solidariedade, que é desejo de servir e fazer feliz outras pessoas, a religião se transforma de dogmatismo fossilizado em um serviço ativo a bem de outras pessoas. É assim que nós vamos ver que esse círculo, como a mandala, faz com que nós esqueçamos os preconceitos, ricos ou pobres, velhos ou jovens, homens ou mulheres, crianças ou adultos, religiosos ou não, todos nós podemos abrir os nossos corações à verdadeira fraternidade, porque em última análise somos todos iguais diante de Deus, ninguém é melhor ou pior do que quem quer que seja, e o que existe é apenas uma diferença de grau evolutivo entre pessoas. E esse nível de desenvolvimento vai ser, vamos dizer, nivelado, essa diferença vai ser nivelada no correr dos séculos, sem fim, porque um dia estaremos mergulhando na eternidade, quando todos seremos seres relativamente perfeitos, relativamente, absolutamente perfeitos, apenas Deus. Essa visão kardecista está apropriadíssima, porque estaremos conectados a Deus para sempre. No final, ele volta para casa, vendo essa alegria de todas as pessoas. No percurso, dá um saltinho hilário perto de chegar de casa e conversa com aquela carranca na sua, como se chama, de aquele ferrulho que se bate à porta. Tem um nomezinho específico, desculpem os amigos que nos ouvem. Aquele ferrulho que se usava no passado para se substituir a campainha elétrica. E lá ele fala com aquela carranca, porque foi ali que ele começou a ver o seu sócio desencarnado que provocou toda a experiência quase morte durante a noite e que o transformou. É ali que ele fala que talvez não tenha sido real, mas foi real para ele porque ele está feliz. É assim que o filme encerra e a nossa mensagem de Hora da Espiritualidade na edição especial desse Natal 2009.
Pode me ouvir, velho Jacob Marley? Eu não sei se imaginei ou não imaginei as coisas que eu vi, mas aqui entre nós dois, nós finalmente tivemos um Natal feliz, não tivemos? Eu vou ter que deixá-lo agora. Eu tenho que ir me preparar. Eu vou participar do Natal com a minha família.
Assim, com essa mensagem estimulante, nós vamos abrir o nosso coração para que nesse ano novo nós estejamos abertos a um crescimento espiritual de qualidade. Eu vou fazer uma prece de encerramento, viu, Wagner? E depois disso nós podemos encerrar o nosso Hora da Espiritualidade, edição especial de Natal, para aqueles que não assistiram hoje apropriadamente, faremos uma reexibição amanhã, no caso, no dia propriamente de Natal, 25 de dezembro. Nosso Senhor Jesus e Maria Santíssima, agradecemos o ensejo de estar aqui reunidos e pedimos a sua inspiração e a sua paz para que essa criança em semente, esse anjo em germe que habita o nosso coração, criança pura, criança anjo, porque criança birrenta, mimada em vários graus, todos nós temos algum percentual, temos que transformar na criança pura, a bolota do Deus e da deusa em que um dia nos converteremos, como disse Jesus em João e Mateus: em verdade vos digo, vós também sois deuses e deusas. Que o Cristo interior desperte em nossa intimidade, Cristo Jesus, Cristo Maria, Cristo paterno, Cristo materno, Cristo masculino, Cristo feminino, os lados plenos de nossa interioridade que devem ser completamente desdobrados, porque a nossa plenitude está sempre em pequeno percentual despertada, e é por meio desse carreiro evolucional infinito que encontraremos a resposta para todos os nossos dramas e dilemas. Nascemos para ser felizes e estaremos progressivamente mais felizes à medida que paulatinamente estivermos atualizando esta potência que ainda não é ato da nossa conexão, da nossa comunhão, do nosso alinhamento, do eco que haja, a ressonância entre Deus e nosso coração, para transformarmos em atos os nossos ideais, para transformarmos em realizações externas o que especulamos no campo das planificações abstratas, para que efetivamente transformemos o nosso próprio coração à medida que estivermos decididos a sermos melhores um pouco todos os dias. Um excelente Natal para todos, que Nosso Senhor e Nossa Senhora nasçam definitivamente em nossos corações como uma decisão impertérrita de os servir de todas as formas ao nosso alcance, respeitando nossa vocação, nosso ideal e nossas limitações evolutivas também, mas com muita disposição, trabalho, disciplina e serviço. Somente através desse serviço constante a Nosso Senhor e Nossa Senhora, a pessoa dos nossos semelhantes, pela mobilização dos nossos talentos, arregimentando os recursos que estejam à nossa disposição, teremos condições de nos tornar verdadeiros discípulos da verdade divina que veio à Terra por meio do Nosso Senhor Jesus. Poderemos dizer felizes: aleluia, Senhor Jesus, aleluia, Maria Santíssima, alegria, é um júbilo eterno, um regozijo perene, sabermos que nascemos para a eternidade e uma eternidade feliz. Mas que nós temos o poder, cabe a cada um de nós, está na dependência das nossas escolhas dia a dia, acelerar o processo de aproximação dessa felicidade ou retardá-lo. Está na conta dos nossos esforços pessoais, na responsabilidade do que pudermos e quisermos realmente fazer agora. Retardarmos a introdução no paraíso, na sintonia com o bem e a bondade, ou procrastinarmos essa introdução, ou abreviarmos, acelerarmos essa chegada com disposição, como falamos, com muita determinação em sermos melhores. Feliz Natal para todos, até a próxima edição de A Hora da Espiritualidade, essa nossa teleconferência ou aula à distância pela internet diária aqui pelo site Salto Quântico. Um ano de 2010, uma nova década, porque estamos nos preparando nessas reflexões, natalinas para adentrar alegoricamente com o pé direito, querendo dizer, com a disposição correta, a energia certa, com o foco correto, as prioridades certas, a fim de que tenhamos maximizados os ensejos de crescimento e serviço.